Senhor presidente, mais uma vez queria cumprimentá-lo, dar as boas-vindas aqui ao Senado Federal. Eu queria cumprimentar a todos que nos acompanham pela rádio e TV Senado, e eu venho à tribuna hoje para me referir a dois aspectos, dois assuntos especificamente. Um, diretamente à publicação que nós acabamos de receber no dia de ontem, que é uma avaliação externa feita ao trabalho que desenvolvemos aqui no Senado Federal. É feita por uma instituição da maior respeitabilidade, que é o DIAP, né? E o DIAP já há anos faz uma avaliação do desempenho dos senadores, das senadoras, dos deputados federais e das deputadas federais. E ele faz de uma maneira criteriosa, tentando avaliar o desempenho de cada um. Aqui são várias funções que um parlamentar pode cumprir, desde uma articulação política, desde uma ação mais legislativa, também como debatedor. E eu tenho a satisfação, e aí eu quero pedir desculpas a todos que me acompanham pela falta de modéstia, mas de registrar e agradecer o privilégio de estar pelo quarto ano seguido nessa lista dos 100 cabeças do Congresso. Não estou com isso querendo me pôr à frente de ninguém, já que nós somos todos iguais, cada estado tem 3 senadores, e os senadores aqui têm o mesmo peso, independente de eu estar temporariamente, graças ao voto dos meus colegas, graças à confiança da minha bancada, ocupando a vice-presidência do Senado, que vai completar 2 anos agora em fevereiro do próximo ano. Então, com pouco mais de 1 ano aqui no Senado, eu tive o privilégio de ser indicado pela minha bancada, do PT, e pelo plenário da Casa, para, junto com o presidente Renan, dividir, e mais alguns colegas da mesa diretora, a responsabilidade de presidir a mesa diretora do Senado Federal. Mas, para mim, é uma honra muito grande estar entre os 100 parlamentares que, de alguma maneira, são identificados como expoentes na condução dos trabalhos aqui no Senado. Os 100 cabeças do Congresso, neste ano, por exemplo, eles incluíram 63 parlamentares da Câmara dos Deputados e 37 senadores. Somando a Câmara, que tem 513 parlamentares, mais os 81 aqui do Senado, nós temos 594 parlamentares, e o DIAP faz um apanhado dos 100 parlamentares que, de alguma maneira, na visão e nos critérios que eles aplicam, são os que ficam identificados como os 100 cabeças do Congresso. Então, de novo, pedindo desculpas pela falta de modéstia, eu queria agradecer a Deus, agradecer a confiança do povo do Acre, e dizer que isso serve como estímulo para que eu siga trabalhando. Eu só quero uma coisa: representar bem o povo do Acre, o povo da Amazônia, e desempenhar bem a função política que me foi confiada pelo voto popular dos acreanos. Eu sei que a política vem sendo satanizada, ela vem sendo questionada, e não é sem razão, ao contrário. É muito complicado hoje exercer um mandato político, porque a classe política, inclusive, não faz o seu dever de casa. A reforma política não sai, não saiu, nós vamos ter uma eleição nova com regras velhas, e a influência do dinheiro vai estar tão grande ou maior do que na última eleição, os processos e as denúncias vão se multiplicar exponencialmente. Para ser bem-sucedido, alguns podem fazer opção, e fazem, por ter uma banca, um banco e uma banca, um banco para ter o financiamento e a banca de advogados para fazer a defesa. Isso é muito ruim para o Congresso, muito ruim para a democracia. Eu trabalhei propostas da reforma política, trabalhei proposta de eliminar a influência do dinheiro nas eleições, nada disso frutificou aqui no Congresso, eu lamento, e o certo é que o Brasil terá uma nova eleição com regras velhas e a política corre o risco de seguir se desmoralizando, o que é muito ruim para a democracia, porque a democracia representativa ela tem que ser fortalecida. Mas como vamos ter uma democracia fortalecida num país que tem 30 partidos? Como vamos ter a respeitabilidade resgatada do exercício de um mandato parlamentar se nós temos uma desmoralização da atividade política, não só pelos maus exemplos de alguns, mas também por essa falta de transparência? Não é possível que um país como o Brasil tenha que ter 30 partidos políticos para que todos possam se sentir razoavelmente contemplados do ponto de vista das suas opções políticas. Isso não tem cabimento. É óbvio, tem país do mundo que é o bipartidarismo, eu não estou pregando aqui o bipartidarismo, mas será que não é um exagero ter 30? E o mais grave é que tem outros 30 se credenciando para se oficializar enquanto partido político. Nós vamos para onde? Uma boa parcela desses partidos políticos estão se legalizando, cumprindo as metas, as barreiras que a legislação impõe para fazer negócio no tempo da televisão, para ter acesso ao fundo partidário. E isso é uma coisa que impõe uma precariedade à atividade política que colabora para que ela siga se desmoralizando. Eu não conheço atividade, são poucas as atividades tão nobres quanto a da política. Obviamente que a atividade de um médico, de um professor, são muito importantes, mas a atividade política não é menos importante. Se ela é exercida com honradez, com honestidade, se ela é exercida com bons propósitos, ela promove transformações na vida das pessoas, de uma cidade, de um estado, de um país. Nosso país está fazendo opção pela desmoralização de uma atividade que é fruto da conquista da redemocratização do país. E eu penso que boa parte da responsabilidade pelo desprestígio que a classe política vive hoje é responsabilidade da classe política. Não se faz a reforma política, não se quer mudar as regras do jogo, porque alguns que têm mandato no Congresso entendem que se as regras mudarem, eles serão os mudados. Ou seja, alguns não fazem a reforma política com medo de perder a conquista de um novo mandato. Tem gente que parece que se acostumou em ser parlamentar, em ser congressista, vive disso. E a política, para mim, não pode ser um negócio. É muito menos um negócio misturado com o econômico. A política tem que ser uma opção de vida, tem que ser uma causa de vida. E, dentro dessa avaliação, é que eu agradeço muito. Eu sou um novato aqui, eu fui prefeito de Rio Branco 4 anos, governador do Acre por 8 anos, foram os cargos que eu ocupei, os cargos públicos que eu ocupei, fui eleito senador e tenho esse mandato como um novo desafio na minha vida. E, graças a Deus, essa divulgação da lista do DIAP, dos 100 cabeças do Congresso, serve como estímulo para que eu me dedique ainda mais para corresponder à expectativa que o povo acreano me depositou quando me fez senador. E eu que não sou candidato nessa eleição, o papel que pretendo desempenhar é de ajudar o Acre a ter bons representantes, seja na Câmara, no Senado, na Assembleia Legislativa, ajudar o governador Tião Viana a ter uma renovação do seu mandato para que ele possa concluir o seu trabalho e ajudar, obviamente, a presidenta Dilma a ser reeleita, a seguir com sua obra, com seu trabalho, para que o Brasil siga mudando, mas o Brasil siga vivendo as boas mudanças. Eu sou uma pessoa sempre precavida, em alguns aspectos até conservador. O seguro morreu de velho. Na dúvida, eu prefiro a certeza. E hoje o Brasil, depois da eleição do presidente Lula e agora com a presidenta Dilma, experimenta mudanças importantes. Eu posso dizer aqui, daqui um pouco vou fazer uma leitura de alguns dados que comparam bem Essa eleição ela está caminhando para um enfrentamento meio polarizado entre nós do PT, nós que defendemos o governo da presidenta Dilma, e eles que estão hoje representados pela candidatura do PSDB, a quem eu respeito, o senador Aécio Neves é um colega, mas, e também a do ex-aliado nosso, Eduardo Campos. Mas é bom que se diga, no fundo temos nós que queremos que o Brasil siga mudando, siga experimentando as boas mudanças, e tem eles que eu não consigo visualizar direito que propostas eles têm. Porque depois de 12 anos de oposição, eu não consegui ver um projeto da oposição para o nosso governo, alternativa ao nosso governo. E eu chamo isso de a dúvida. A certeza com a presidenta Dilma é de que ela reeleita, ela também vai ter que fazer, isso é uma cobrança nossa, mudanças, ela tem que fazer correções de rumo, ela tem que fazer ajustes, tem que ter mudança, inclusive de comportamento, para que a população brasileira siga confiando a ela os destinos da nação e do nosso povo. E eu não tenho dúvida que a presidenta Dilma, que ajudou tanto o presidente Lula, que se esforçou tanto nesses 3 anos e meio de mandato, ela tem as credenciais, as condições para fazer um governo ainda melhor, caso venha a ser reeleita nesse ano de eleições. E eu não tenho também nenhuma dúvida de que o segundo mandato dela será muito melhor que o primeiro, como foi com o presidente Lula. A presidenta Dilma enfrentou uma crise econômica muito grande, que afetou a maior economia do mundo, os Estados Unidos, afetou a China, que reduziu seu crescimento, e feriu de morte a Europa, que tenta se reerguer. Então, como se os Estados Unidos, se a China, se o Japão, se a Europa sentir o peso da crise, como o nosso país não vai sentir? Mas não é nada parecido com o que tentam pregar. Tentam colocar na conta do nosso governo a responsabilidade por um crescimento que outros países similares ao nosso não estão alcançando. Tentam colocar no nosso governo aquilo que, quando eles estavam no governo, eles não tinham alcançado. Eu vou ler alguns números. Ontem eu estive em São Paulo, conversando demoradamente com o presidente Lula. E nada como, eu fiz agora uma postagem na minha fanpage, nada como, na véspera de uma eleição, conversar com um mestre da política, uma pessoa que, independente de posição partidária, política, todos nós temos que reconhecer que ele conseguiu promover mudanças no país. O país conseguiu ter crescimento econômico, redução do desmatamento, inclusão social, o país conseguiu se firmar diante do mundo como uma grande nação e agora, graças ao Lula também, sediou a Copa do Mundo, um dos eventos de maior audiência do planeta, vai sediar as Olimpíadas em 2006 e poder ter essa intimidade com o presidente Lula, conversar, ele está muito otimista, ele é um apaixonado pelo Brasil, é uma pessoa que confia no cidadão brasileiro, sabe da seriedade do compromisso da presidenta Dilma, e o presidente Lula acha que o povo brasileiro saberá fazer uma boa escolha entre o nosso projeto, que está dando certo, que é tão combatido, que é tão atacado, com uma ação, às vezes, odiosa de alguns, como eu já disse aqui essa semana, mas que é um projeto que está melhorando a vida dos brasileiros, que está melhorando o país. O Brasil está muito melhor hoje do que em 2002, quando o Lula assumiu. O Brasil da presidenta Dilma está muito melhor hoje do que o que estava, se nós levarmos em conta a crise econômica que estamos enfrentando. E certamente haverá de estar muito melhor se a presidenta Dilma tiver mais 4 anos e puder ter tempo para concluir a sua obra, o seu trabalho. Mas eu aproveito aqui fazer uma leitura rápida, senhor presidente. Antes de entrar no último e tão importante assunto que quero fazer, eu queria fazer uma leitura rápida de alguns números, porque contra fatos não tem argumento, contra números. O pessoal discute muito economia. Vamos aqui. A inflação em 2002, quando nós assumimos o governo, era de 12,5%. E agora setores da imprensa, setores da oposição xingam diariamente o governo por conta da inflação que está dentro da meta. Abaixo dos 6%, a inflação hoje é a metade no nosso governo do que era no governo do PSDB e nós é que estamos fazendo a política errada. Essa matemática eu não entendo. Como é que nós podemos estar fazendo a política errada se a inflação no governo do PT é a metade da inflação do governo do PSDB? Outro aspecto, taxa de investimento da economia brasileira, que era de 16% em 2002, em plena crise hoje, uma crise profunda, está em 18,2% em 2013. Um outro número que traduz tudo. Diz que o Brasil hoje é um país que não tem a confiança. É incrível. Como é que um país que tinha um PIB de 500 bilhões, quando nós assumimos, de dólares, agora tem um PIB de 2,3 trilhões de dólares, nós estamos andando para trás? Eu acho que aí tem uma intenção de alguns de mascarar os números, de distorcer a verdade. E distorcer a verdade é trabalhar com a mentira. Então, o nosso país, por exemplo, se querem tratar de um número que o mundo inteiro traduz muito bem, os investimentos direto externo, o chamado IDE, investimentos diretos externos,